Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Inquietos, nosso podcast que entrevista os inquietos do Brasil aqui, que vem criando história, fazendo história com coisas diferentes. E hoje vamos ter uma conversa muito legal com o Daniel Izzo, empreendedor aí de impacto, criador do primeiro fundo de Venture Capital de impacto do Brasil. Daniel, obrigado aí por aceitar o convite aí para esse bate-papo.
Valeu você pelo convite, Cláudio. Prazer estar aqui.
Legal, Daniel. Eu lembro, muito antes da gente se conhecer, fui numa noite lá no Ibirapuera, no Prêmio Trip Transformadores. Pô, só histórias incríveis ali, né? Só os inquietos ali de primeiríssima. Eu lembro de uma médica do Nordeste que tinha, enfim, tido um baita destaque na...
Da Zika, era na época da Zika, né?
É, referência global aí do OMS, enfim, histórias incríveis ali. Eu lembro que vocês estavam lá com a história da Vox aí, ainda era uma época que não se falava tanto, né, de investimento de impacto e tudo mais. Hoje a gente está num momento super legal aí, então é uma honra aí te conhecer e poder bater esse papo. E se puder começar aí contando um pouquinho da tua história aí, como é que você começou, de onde você veio, como é que você foi parar nesse mundo aí.
Bom, prazer estar aqui, Cláudio. O da Trip não sabia dessa sua história, cara, essa novidade para mim. Foi 2016, eu e o Antônio, a gente foi lá nomeado para o Prêmio Transformadores, né? Cara, eu não tenho um background financeiro, até hoje eu sofro um pouco quando o pessoal fala, ah, mas você que é do mercado financeiro, né? Eu tenho uma trajetória de desenvolvimento de negócios. Lá no começo da carreira, eu trabalhei no Submarino, bem na época de startup do Submarino, quando estava começando, teve a bolha de internet, então fui um dos primeiros funcionários do Submarino, lá desenvolvi algumas páginas, então a categoria de eletrônicos fui eu que botei de pé, numa época que os fornecedores não acreditavam em e-commerce, né? Então tem um paralelo, assim, né? Eu trabalhava em e-commerce na época que não se acreditava, comecei em Impact Invest na época que não se acreditava. Para você ter uma ideia, cara, na época o que era legal era ter TV flat screen, né? era o que pegava em 99, 2000. Só que os principais fornecedores, eles falavam, ó, cara, eu até vendo para você, mas você tem que me pagar à vista. Obviamente que o Submarino não tinha fluxo de caixa para comprar TV à vista, para deixar parado no estoque. Então, por isso, sei lá, o lead time para entregar uma TV de tela plana no site do Submarino que a gente começou era tipo 40 dias. Se comprava, a gente ia lá comprar do fornecedor e entregava para você. Mas foi um momento super interessante. Depois do Submarino, trabalhei por um tempo na Johnson & Johnson, na área de consumer. Cuidei de planejamento estratégico, cuidei de algumas marcas, fui gerente de produto de Band-Aid, de Sundown, cuidando aí de Sundown por uns 3 ou 4 verões. E o meu último estágio lá na Johnson & Johnson foi como desenvolvedor de negócio, né, gerente de desenvolvimento de negócio para consumidores de baixa renda. Foi um pouco aí, obviamente, a ponte, né, que me levou à Vox, mas... Foi também uma vaga que eu cavei lá dentro, né? Em algum momento, né, isso não é Johnson, era um modelo que eu estava vivendo. Parou de fazer muito sentido para mim trabalhar só em busca de, sei lá, receita, market share, net income, ou a minha próxima promoção, ou a distribuição de dividendos dos acionistas, né? Que no caso de uma multinacional, você nem sabe direito, né, quem são. Enquanto do lado, né, literalmente do lado, lá na época, você tinha problema de criança morando na rua, tinha problema social, e aquilo eram duas dimensões paralelas, né, porque quando você estava lá no prédio, parecia, só falava de negócio, crescimento, milhões de dólares, e na rua, né, é como se não tivesse o que estava acontecendo aí do nosso lado. Foi bem na época que o Prahalad lançou o livro Fortune at the Bottom of the Pyramid, né, a fortuna na base da pirâmide, falando dos cases globais que estavam conseguindo fazer negócio, incluir as pessoas, como ele chamava, de baixa renda, né, base da pirâmide, no mercado de trabalho. E era bem na época que começou o tema de sustentabilidade, né? Então, sei lá, acho que já teve o ESG, a reencarnação da sustentabilidade lá em 2007, 2006, 2007, que pegou. Justo nessa época surge um aluno do Prahlad, que é um cara que chama Stuart Hart, que era do MIT, e o cara fala uma coisa que resolveu um pouco essa minha crise, né? O cara faz um estudo e fala, olha, sim, como meu professor, né, meu orientador fala, tem uma fortuna na base da pirâmide, mas eu acredito que você só vai conseguir trabalhar com a base da pirâmide se você trabalhar no modelo de ganha-ganha. Então você tem que tirar essas pessoas da pobreza para ir fazer negócios com elas, ou fazer negócios de forma a tirar essas pessoas da pobreza para que isso seja uma coisa sustentável e efetivamente você faça uma coisa grande e cresça. Isso, para mim, falou, é isso, né? Tentei cavei um trabalho desses lá na Johnson, desenvolvi um modelo de negócios em parceria aí com comunidades no Rio de Janeiro, mas era uma coisa muito pequena, né? Estava muito cedo, eu acho, ainda para a empresa e dedicar recursos para uma coisa que era muito incipiente, né? E trabalhava num tema que não tava ainda na agenda da liderança. Com isso, eu fui procurar onde fazer isso, né? Porque resolveu aquela crise de, poxa, o que, que eu faço da minha vida? Mas depois eu falei, não, mas eu queria que isso tivesse uma possibilidade de ser, um, full-time, e dois, né, alcançar uma escala que eu achei interessante trabalhar. Na época, eu nunca pensava em empreender, Cláudio. Talvez eu seja diferente da sua turma de inquietos aqui, cara, porque eu nunca tive o sonho de empreender. Eu fui empreender a Vox porque eu falei, para onde que eu mando um currículo se eu tiver que trabalhar com negócios com impacto social? Em 2008, não tinha ninguém. Quer dizer, tinha a Artemisia, que era uma aceleradora, né, que existe até hoje, foi pioneira em negócios de impacto. Mas não tinha muito vaga para um cara como eu naquela época lá na Artemisia. Comecei a me envolver com empreendedores, virei empreendedor anjo de alguns negócios com impacto, que eu conheci através da rede da Artemisia, inclusive. Nessa experiência de ser empreendedor anjo, eu me apaixonei pelo negócio, eu me apaixonei pela possibilidade de estar em contato com empreendedores, cada um com um background diferente, cada um com uma ideia diferente de causar impacto. E foi num dia, numa quarta noite, estava conversando com um desses, e o cara estava comentando os desafios dele. E eu fui para casa e falei, cara, era um cara que eu falava, ah, o cara estudou na GV, de uma família boa, tinha trabalhado no JP Morgan. Falei, pô, esse cara tem tudo, né? Se esse cara tem tudo e não consegue tirar do chão um negócio desse, pô, precisa ter alguém olhando para dar dinheiro para esses empreendedores, para ajudar esses empreendedores a desenvolver um negócio. O dar o dinheiro eu não tinha a menor ideia como fazia isso, mas o desenvolver negócios eu já estava fazendo uma carreira nisso daí. Fui dormir. Quer dizer, não dormi, na verdade, essa noite. Falei, vou criar um fundo para investimentos em negócios de impacto social. Não tinha investimentos de impacto na época, o nome, como guarda-chuva. No dia seguinte, conheci a fundadora da Artemisia, a Kelly, que estava com a mesma ideia. Foi muito fácil, muito rápido, uma vez que eu tive uma ideia, aquelas coisas que acontecem, né? E a Kelly tinha na rede dela o Antônio Emílio Moraes Neto, que ainda estava na faculdade. O TCC dele era um fundo de investimento em negócios, a gente chamava de negócios sociais na época, né? Vamos chamar de negócios com impacto social. E a gente se conheceu os três, tendo a ideia da mesma, de fazer a mesma coisa, só que por caminhos diferentes. Em 2009, a gente sentou, bom, 2008 inteiro, a gente sentou juntos, em 2009, oficialmente, a gente lançou a Vox.
E aí tinha algum benchmark interessante lá fora? Tinha um de startups aqui que vocês já olhavam? Tinha uma cara de um ecossistema assim?
Eu vou te falar a cabeça da época, né? Assim, não existia indústria de investimento de impacto, né? Então não tinha um lugar, um diretório para buscar a gente que fazia a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, termo já existia, mas ele pegou no final de 2010, com um relatório do JP Morgan, que chamava, falava Impact Investments and Emerging Asset Class, aí pegou. Então, 2009 não tinha isso, né? 2008, quando a gente estava fazendo a pesquisa. O pessoal, a Kelly, principalmente, conhecia um cara que chamava Vinit Rai, de um fundo indiano que chamava Abhishek. Então, a gente usou esse cara de benchmark, escreveu para ele, tirou algumas dúvidas. No Brasil, absolutamente não tinha um ecossistema, não tinha nada rolando. Tinha Artemisia como aceleradora, então a gente não tinha um benchmark. Mesmo VC, né? Se for ver, as grandes firmas estavam começando, né? Você tinha aí a Monax, que já estava ativa, mas fazia o quê? Uns 3 anos que já tinha falando. Não tinha ainda grandes cases de startup. Né, o Peixe Urbano, que quase foi o primeiro grande case brasileiro, foi lá para 2010, 2011, se não me engano. Então, a gente tinha muita dúvida no que era para investir. Então, a gente começou a falar, a única coisa que a gente sabia é que a gente queria levar dinheiro e ajudar empreendedores que queriam causar impacto a crescer. E a gente tinha duas dúvidas básicas. A gente falou, três, na verdade. A gente falou, que setores? Né, então, a gente fez um processo muito científico, de circular uma planilha com um monte de tema e a gente marcar quais a gente gostava. E aí a gente chegou em educação, saúde, serviços financeiros, não por uma análise de mercado, mas mais porque, poxa, a gente. A pergunta é: vocês querem trabalhar com ambiente? A gente quer trabalhar com ambiental ou social? A gente gostava mais do tema social, então foi bem científico. Depois a gente queria saber se a gente ia trabalhar com dívida ou com equity. A gente não tinha uma clareza se era para dar, se a gente já queria virar sócio das empresas ou não. E tinha uma outra pergunta que era muito clássica da época, se a gente queria pegar empreendedor social no estilo da Choca, né? Aquele cara que tinha uma ONG, era um empreendedor de sucesso, um empreendedor social de sucesso, que queria criar um modelo de negócio dentro da ONG deles. Ou se era o que a gente chamava de empreendedor estilo Endeavor, né? Aquele cara que fazia um negócio de alto impacto na terminologia da Endeavor, mas queria fazer alguma coisa com impacto social também. Então a gente fez um pouco de tudo, me falando. Bom que a gente tinha um dinheiro semente de um investidor americano que chamava Potência para começar o negócio. A gente testou um pouco de tudo, investimos em empreendedor de ONG. Investimos com dívida, investimos com equity e passamos algum tempo fazendo um laboratório aí para entender o que que a gente queria. Quebrando a cara, né? Só fizemos em 2009, 2010, a gente fez um monte de investimento que hoje, você fala, meu, nada a ver, realmente nada a ver, mas a gente teve que passar por esses processos aí para, pelo menos na prática e na pele, aprender o que a gente não queria.
Como é que era essa investir em ONG, vamos dizer assim? Que era esse formato?
Não, então, a gente investiu em algumas spin-offs de ONG. Não dá para investir em ONG, né? A não ser dívida, dá para você fazer uma dívida para ONG, mas a gente fez uma spin-off. O que a gente sentiu de desafio na época, e por isso que a gente foi, e eu acho que até hoje, obviamente, foi a decisão certa, o desafio de empreendedor de empreendedor social é que eles passam anos e anos e anos todo ano captando, né? E muito do sucesso da ONG é da capacidade de captação daquela figura central, né? Quando você fala de empreendedor de negócio, você já tem um cara que, putz, tá certo que você tem esses ícones, mas esse cara só se sustenta lá porque ele tá fazendo o negócio girar, né? O seu produto não é captar, o seu produto é vender. Então, é vender para o público em geral, né? Se você for muito bem de captação, mas se você não tiver uma proposta de valor, seu negócio não vai decolar, né? Então, essa valorização do operador, de quem está lá no dia a dia, de quem faz funcionar aquele desenho de produto, ele não está tão claro assim para o empreendedor social. Então, a gente teve vários choques aí de cultura, mas tivemos que passar por isso. Foi tudo. Eu sou grato a todo esse aprendizado aí, pelo menos que a gente passou, foi tudo interessante.
Isso que você falou assim do cara ser um bom captador de dinheiro ou bom operador, isso é verdade, mas no mundo das startups, assim, a não ser que o cara monte um negócio que seja sustentável, que ele consiga se financiar com o dinheiro do cliente, para o empreendedor longe, ele vai ter que ser bom de levantar dinheiro, né? Não tem muito jeito. A minha primeira experiência na vida como investidor anjo foi uma startup, enfim, foi até fora do Brasil e que não deu certo. O produto era muito bom, mas o cara não era bom de captar dinheiro. Ele, enfim, eu apresentava a gente, ele já chegava meio desesperado ali e tal, e enfim. E no final das contas, eu lembro até um professor meu da Stanford, ele falou: fundador, CEO de startup é 50% do tempo fazendo fundraising, né?
Também isso, né? Mas também isso. Mas se você entre uma captação e outra,
não entregar.
A tração do seu negócio tem a próxima. Pode ser até que tenha, mas é mais difícil, né? Aí você tem que ser melhor ainda, né?
Não, o business, operar um bom business é condição precedente. Agora, eu acho que eu só falei isso porque eu acho que é mais relevante do que a maioria das pessoas imagina, né? Essa questão de levantar capital,
né? Sem dúvida, e faz diferença no valuation, né? Não só na capacidade de capital, não, mas quando você capta, às vezes você tem diferenças enormes de valuation, dependendo do quão bom você é de vender, né? Os negócios equivalentes, vai quase. Realmente, é importante, sim.
E aí, pensando no empreendedor, né? Você deu o exemplo do cara de ONG, vamos dizer assim, que eu entendi que não evolui muito bem, e mais o empreendedor Endeavor, assim. Como é que foi evoluindo o perfil do empreendedor? E aí, né, nesses últimos anos, assim, como que é o tipo de empreendedor aí que é o ideal, assim, que o tipo de negócio que vocês gostam?
Cara, para a gente sempre foi claro que a gente queria fazer impacto em escala, né? A gente não tava para. A gente não queria fazer projetos que, sei lá, impactassem 100 pessoas, 200 pessoas, por mais que são importantes, mas o play nosso era tentar levar soluções que escalassem, que resolvessem, sei lá, tocassem milhões de pessoas. Até o meu sócio fundador lá, o Antônio, tinha uma frase: não quero ter R$1 milhão até os 25, quero impactar 1 milhão de pessoas até os 25. Né? Então, tinha uma visão de escala para o impacto. Aí foi meio uma consequência a gente olhar para empreendedores que tinham essa ambição, né? Que tinham a ambição da escala. Foi uma consequência a gente também começar a fazer investimentos em tecnologia, né? Com uma forma mais rápida de você buscar escala, ainda mais num país que todo mundo tem celular, a internet tá bem espalhada por aí. Então, a gente já na migração, né, quando a gente fez os 3 primeiros anos meio que de laboratório para lançar o primeiro FIP, né, a gente lançou o primeiro FIP em 2012, aí foi o primeiro fundo de investimento de impacto do Brasil. Aí já com uma visão de sim, a gente quer, apesar da gente ter errado bastante, óbvio, mas a gente falou, a gente decidiu que a gente quer empreendedor de negócio que esteja com um olhar de impacto, esteja criando alguma coisa ou levando algum serviço que tenha um impacto positivo e que possa escalar. Isso já estava no começo desde 2012, mas a gente ainda estava aprendendo a curva de VC, né? A gente fez negócios que não eram de base tecnológica, a gente fez negócios em setores que ainda não tinham um mercado muito grande, ou que não tinham modelos de negócio escaláveis. Então, a gente continuou errando no começo do primeiro fundo para aí começar a fazer investimentos mais redondinhos, né? Para você ter uma ideia, o nosso fundo 2, que é de 2016, e está aí com uma TIR de mais de 70% ao ano, né? A gente está. Mas aí a gente deu uma streamlined, né? A gente está olhando para fintech, healthtech, edutech, que ao mesmo tempo são necessidades básicas, né? Você imagina qualquer pessoa vivendo sem serviços financeiros, ou educação, ou saúde de qualidade. Então, você tem um impacto muito grande de entregar uma solução nesses setores, mas ao mesmo tempo são setores enormes da economia, né? E se você olhar para o mercado, você tem M&A toda hora, né? Toda hora tem algum incumbente comprando startup de educação, ou de saúde, de serviço financeiro. Então, tem fundos olhando, então tem jeito de crescer o valuation, tem caminhos de saída claro, então você começa a juntar, né, o lado econômico com a perspectiva de impacto. Isso sempre foi a filosofia, tá, Cláudia? A gente sempre que falava de investimento de impacto, a gente falava, olha, não, a gente quer fazer um jogo de não ter trade-off. A gente não quer falar de quanto que eu estou a fim de abrir mão do retorno para causar impacto social, que é uma pergunta clássica. A gente fala, não. Interessante, a gente pode entrar nisso depois, mas assim, a gente está num momento em que parece que você ter impactos negativos claros, isso está dando um penalty no valuation, e ser responsável, ESG tem impacto positivo, está dando um plus aí no valor, que é o que a gente sempre acreditou que deveria ser.
É interessante, eu ia perguntar isso mais para frente, né? Você está tendo emissão de bonds aí, de debêntures, né, ESG, e aí o cara paga menos, né? Então, pô, se ele paga menos, se a dívida dele custa menos porque ele tem impacto, o equity vale mais, né? E aí é o contrário, e aí você não precisa falar para o investidor, pô, você topa ganhar um pouquinho menos para a gente causar um impacto, né? Interessante.
Eu acho que a mudança, toda mudança, ela tem que pegar o que tem de bom e fazer melhor. Porque se a gente depender de catequismo ou de mobilização, de educação, não vai dar tempo. Então, você tem que mostrar, olha, eu dou o mesmo retorno ou melhor, e ainda eu posso te contar umas histórias de impacto para te deixar feliz, orgulhoso, ou com a consciência limpa, qualquer que seja a razão. Tem que ser melhor.
Mas é sensacional, né? Você teve, acho que o bonde internacional Suzano foi o primeiro a emitir, né? O Boticário emitiu um aqui
agora
no Brasil. E abriu, né, a avenida, né, com metas de longo prazo, de impacto, de emissão e tudo mais. De fato, esse pessoal capta dinheiro mais barato, você tem bolso fundo para isso, e aí, pô, aí de fato você inverte a lógica que você tinha antes, né? Ficou.
E tem uma onda aí que está sendo puxada, vai. A gente sempre contou a história, mas está chegando agora, né? A gente sempre contou a história de uma perspectiva dos millennials aí entrando, não só no mercado de trabalho, mas herdando dinheiro de família. E pesquisas já de 2015, 2016, falavam que essa turma estava colocando o impacto positivo, responsabilidade social, no mesmo nível do retorno financeiro quando olhava para os seus investimentos. Eu acho que, como diria lá em inglês, está coming of age, né? Tá chegando esse tempo. E não é só no nível do investidor, né? Você que tem um negócio com impacto bastante interessante, com a Livan, você deve estar vendo isso também na atração de talentos, porque a turma também que está entrando no mercado de trabalho, agora já está no nível gerencial médio, pelo menos, a turma já está preocupada com o propósito. Eles não querem saber só, porra, Mifano, tamo junto, cara, vou fazer você ficar rico, bora. Não, legal, Mifano, até te ajuda a ficar rico, né? Fazer um unicórnio, mas, cara, por quê, né? Por que a gente está trabalhando? Para que eu venho trabalhar? Então, eu acho que é uma evolução lenta que vai causar uma revolução aí, que a gente está vendo.
É, não, sem dúvida. Aquele que você falou que trabalhar para multinacional com margens grandes para o acionista lá fora, ele até tem a margem grande, tem capital. E antes ele pagava mais caro e ele atraía os melhores talentos, mas os melhores talentos mais jovens não querem saber, né, onde que estão os melhores salários, eles querem saber onde é que está o maior propósito.
E agora, depois, sei lá, você consegue captar, você levanta dinheiro, hoje está mais fácil levantar dinheiro com propósito, e você paga competitivo, porque é lógico, né? De novo, eu não estou falando de trade-off para o investidor, é para falar de trade-off aqui dentro de casa, né? Mas assim, eu falo, pô, qual é a média do mercado? Quanto você ganharia lá? Quem ganhar o mesmo aqui? Está muito fácil contratar gente desse jeito.
Não, sem dúvida, e isso a gente vê claramente, né, para setores como saúde, enfim, é muito claro. Enfim, eu vim do mercado financeiro e mudei para a saúde. Hoje em dia, o que eu vejo de gente que vem conversar comigo, que é do mercado financeiro ou de mercado de tradicionais, fala, pô, como é que eu entro para trabalhar no mercado da saúde, que eu quero entrar aí? E uma vez eu até falei para o cara, eu falei, olha, acho que eu tenho talvez uma indicação num lugar, mas acho que você vai ganhar bem menos. Ele falou, ah, eu ainda vou ganhar para trabalhar nisso, para aprender e tal, pô, maravilha, né? Então, assim, pô, estava até disposto a trabalhar um tempo sem ganhar alguma coisa. Então, obviamente, isso tem que ser alguém que tem uma reserva e que pode fazer isso, mas você está totalmente certo para atrair talentos. E aí começa a inverter, né? O cara que tem impacto e propósito vai captar a dívida mais barato, fica mais atrativo para o investidor, fica mais atrativo para contratar talentos. De repente, você começa a inverter a
A
lógica
gente
do
está,
trabalho.
né, não queria dar uma visão também muito rosa, né? A gente está no começo disso, né? Eu vejo um potencial desse ciclo, mas assim, a fase em que o pessoal olha para você porque você tem um impacto positivo e torce o nariz acabou, né? Nos últimos 2 anos, principalmente ano passado, acabou isso daí, né? Ainda, claro, tem muitos desafios ainda para virar esse lugar em que a gente é, né, um padrão mais claro, mas, pô, você vê aí, e óbvio, tudo circula, né? Você vê aí os pitches dos fundos de VC ultimamente, quase todos eles estão mostrando o que tem de ESG, o que tem de impacto no portfólio deles também, né? Sem ser fundos de impacto, né? Então, claramente você já tem um mercado comprador dessa tese. Eu não acho que é moda, não, tá? Eu acho que não tem muita volta, né? A gente está aí com emergência climática, a gente tem desigualdade explodindo, a gente tem essa crise sanitária. Então, essa cobrança, esse olhar para o impacto que a gente está causando com os nossos negócios, ele não deve voltar atrás, eu acho.
E essa pessoa mais jovem com propósito que vem trabalhar, depois te cobra também, né? Pô, isso aqui, a gente está usando o copo de plástico, por que que a gente não é mais sustentável? Por que que a gente não faz isso? Então, assim, né? Você também vai sendo cobrado por essa turma, isso é muito legal, vai empurrando, né? Um movimento.
É, e tem uma galera que está muito preocupada, uma galera mais antiga de impacto, preocupada com social wash, green wash, né? Esses caras novos aí não tão preocupados realmente. Eu tenho uma visão mais otimista. Eu acho que esses caras, no mínimo, no pior das hipóteses, não sabem onde eles estão se metendo, né? Porque eles vão atrair pessoas que acreditam, né? Porque você fala, pô, eu estou fazendo. Tem um monte de gente querendo trabalhar, o pessoal vai se juntar lá. Quando eles menos esperar, eles vão ter que estar fazendo sério. Por mais que seja greenwash para o começo, ou marketing, a vontade inicial, mais dia menos dia, esses caras vão estar fazendo a sério, porque os investidores vão estar cobrando, a turma que eles atraem vai estar cobrando, as startups que eles vão investir eventualmente vão estar cobrando. Então, eu vejo mesmo greenwash e social wash que seja, não vejo assim. Eu acho que é super positivo qualquer movimento nessa direção aí.
É, tocou num ponto que eu ia te perguntar, né, das, vamos dizer assim, das famílias, né, que têm, enfim, muito capital e tudo mais, se essas novas, se a nova geração, né, está conectada com isso, está buscando isso, né, a gente ouve um pouco sobre isso, então, né, do lado de captação aí, você tem visto isso de fato, as novas gerações estão preocupadas com isso, o pessoal antes perguntava, né, ah, se eu investir nisso eu vou ter que ganhar retorno, menos retorno, a nova geração pergunta isso ou não está preocupada? Como é que está essa dinâmica na cabeça do investidor?
Então, as famílias, as pessoas das famílias já estão muito sensíveis a isso, tá? Mas a grande maioria, e assim eu senti uma diferença enorme de captar, sei lá, vamos lá, em 2016 para captar em 2020, uma diferença enorme. A gente ainda tem desafio com os intermediários, assim, com os gatekeepers, né? Com os gestores das grandes, né? Porque, lógico, os caras estão lá para perpetuar o valor, os caras estão lá para mitigar riscos, os caras, inclusive, são medidos por isso, então teses novas eles ainda ficam nervosos, mas quando a gente tem a chance de, junto com o gestor ou sem o gestor, falar com os membros da família, a turma está muito sensível, principalmente as gerações mais novas, que já não estão mais tão novas, né? A turma que já está por volta dos 30 e poucos anos, quase, o pessoal está chegando nos 40, então já está chegando num estágio da vida em que tem mais poder, de decisão. Estão muito prontos para isso, né? Os grandes alocadores internacionais, falando de endowments, os development financial institutions, essa turma também tem pedido para isso. Eu acho que o que está faltando ainda, de jeito nenhum, uma crítica com os gestores e alocadores, o que está faltando é um pool de track record, sabe? Tá faltando para esses caras que vivem dos números e do desempenho da gestão do dinheiro deles para os terceiros, ficar claro que sim, tá dando retorno, tá dando mais retorno, tá dando retorno competitivo, eu não vou passar vergonha, meus indicadores não vão cair por terra, mas a turma mais jovem já tá pedindo muito. E o legal é que eles querem estar envolvidos de uma certa forma, né? Eles querem ouvir as histórias, quer entender como é que funciona. Já mudou sim, Cláudio. E rápido, vai, se for pensar 5 anos, é nada, né? Do grande esquema das coisas.
É. Agora, interessante isso, né? Porque sempre tem o gestor, não sempre, mas muitas vezes tem o gestor. E aí, você falou, um ponto é ter track record, né? E, enfim, acho que vocês tiveram muitos anos de dificuldade até para ter, enfim, um mercado, e agora você começa a ter, então isso ajuda. Por outro lado, também, eles também precisam ser, eventualmente, avaliados com relação a impacto, né? Porque Eles estão prestando serviço, e aí o cliente final fala, ah, eu quero investir em coisa de impacto, mas se amanhã não der retorno, talvez eles possam ser penalizados por isso. Então, tem que ter, eventualmente, até uma forma de você medir, né? Enfim, não sei como é que vocês olham nos fundos de vocês, se é só retorno puro, ou se você está conseguindo olhar uma segunda derivada do impacto, e aí isso, eventualmente, pode compor. Aí esse pessoal precisa entender como é que faz isso para colocar na ponta, como é que organiza tudo isso.
Você me deu a ideia de abrir uma empresa de consultoria aí, Cláudio, para tudo. É. Porque assim, não, ainda não tem ninguém. Bom, os únicos que eu conheço de alocadores que estão medindo, acompanhando o impacto hoje, assim, de uma forma mais estruturada e realmente na missão da gestora é a Right Capital, lá da Fernanda Camargo e do Sean Lindenboy. Dos family offices, multi ou single, ainda não conheço ninguém. A gente usa, né, um modelo híbrido para nos remunerar, né? Então, a gente tem te olha para os indicadores de impacto das empresas, depois a gente pode até falar isso, mas quando a gente olha para negócios que têm o impacto no core business, olhar para os indicadores de impacto, também olhar para a adesão do serviço e produto à proposta de valor. Porque se você quer que o produto tenha impacto, se não tem impacto, o produto é ruim. Se tem impacto, vamos vender mais produto, né? Então, o impacto não é... A gente coloca o impacto bem como uma ferramenta de gestão, não como uma coisa, ó, empreendedor, para de trabalhar aí, vamos agora fazer um estudo aqui acadêmico de impacto que vai servir só para eu reportar. Não, tem que servir para melhorar o produto, o negócio da empresa. Mas a gente tem uma camada de avaliação para o fundo, que é uma certificação. A gente tem usado o B Impact Assessment das empresas B, né, do sistema B, que te dá um número, né, e aí é comparável, né? Ele não vai tão profundamente no impacto, porque a gente acredita que o impacto de cada solução é muito difícil de você comparar, né? Sei lá, qual é o impacto de vez do impacto da Livance versus um negócio de educação superior? Você fala, puta, cara, às vezes é comparar maçã com banana, né? Mas você tem um rating que você consegue chegar numa nota, que é o do B Impact Assessment, e a gente tem um hurdle, né? Então, lá, a taxa de sucesso do fundo costuma ser 20% do que excede um nível X de retorno financeiro, que é o hurdle financeiro. A gente tem, além dele, em cima dele, um de impacto. Então, a gente divide o que tradicionalmente nos fundos é de 20%, a gente tem 10% para o financeiro e só tem 10% se a gente também passar pelo benchmark de impacto. Mais do que assumir que essa certificação é state of the art, o que é o ideal, que realmente demonstra um impacto a fundo, é uma forma de mostrar que, primeiro, a gente quer se responsabilizar por entregar a proposta de valor inteira, né? Quando eu bato na sua porta como investidor, eu vendo retorno financeiro e impacto social, então quero ser medido e acompanhado por isso. E também é uma forma da gente, né, então, alinhar interesse e também alinhar a equipe ao longo de 10 anos. Né? Um fundo normalmente costuma ter 10 anos ou mais, uma forma de, putz, lá no meio do caminho sai o Daniel, entra outro, não sei o que acontece, mas a equipe está comprometida que tem que entregar aquele benchmark de impacto também.
Então é um benchmark financeiro tradicional como se fosse qualquer fundo, e aí esse índice que não é assim no nível do investimento lá embaixo e tal, mas é um nível mais amplo.
É uma soma dos níveis dos investimentos. Cada empresa faz o seu, né? Tá. Que é aquela certificação de empresas B, né? Então, no final dessa certificação, o cara pode escolher se ele vira empresa B ou não. Mas essa certificação te dá uma nota. E a gente pondera a nota, e se a gente for acima da nota do benchmark, a gente também tem direito ao carry. Na verdade, o carry cheio, né? A gente tomou uma decisão de não fazer um premium, do tipo, ah, se a gente bater o impacto é 30. Não, a gente falou, olha, fica tranquilo, se eu não te der impacto, eu vou ser penalizado, não você.
Entendi, então para você ter o retorno normal, você tem que ter isso, então basicamente isso evita com que você enxergue uma oportunidade incrível numa startup, você invista, você vai multiplicar aquilo ali, mas de repente aquilo ali não tem impacto, então se aquilo ali de fato dá um retorno financeiro muito grande, você vai levar só uma parte, é isso.
É, mas eu acho que, não sei, me fala, e aí é uma visão muito particular minha, que as duas coisas elas vão, estão começando a convergir. Sabe, você começa a ver um ou outro IPO. Tem um caso muito clássico na Bolsa de Londres que o analista falou: olha, analista de um banco de investimento tradicional, né? Falou: olha, se essa startup cuidar de todos os stakeholders da forma correta, você não tem um negócio. Então vamos penalizar o valor dessa empresa, né? Então, é um setor que tem uns cases muito relevantes aqui no Brasil, então, né? Mas a gente também começa a ver movimentos em que você corre o risco. E o que eu vejo, assim, você corre o risco do valor. Então, assim, você não olhar para o impacto é deixar uma variante de risco descoberta. Então, isso já é um mau investimento, né? Mesmo no mundo risco-retorno, você deixar um fator de risco relevante descoberto, é você estar deixando de olhar para o todo, né? Então, sim, eu vou falar que sim pelo exemplo. Sim, a gente poderia correr o risco de fazer um investimento sem se preocupar com o impacto, porque ia dar retorno, mas a gente acredita cada vez mais que essas coisas vão caminhar de mãos dadas.
Interessante, porque assim, na realidade, né, eu dei obviamente esse exemplo extremo para entender aqui, mas no final o que você está dizendo é que em algum momento todas as empresas do mundo, de qualquer setor, vão ser avaliadas igual vocês, né? Porque se as empresas estiverem olhando só o retorno e não estiverem olhando eventualmente essa outra parte, elas podem eventualmente ter algum tipo de penalização, como você falou nesse caso, e aí vai aparecer com a avaliação que vocês têm, né?
Eu não sei em quanto tempo, né? Pode ser 10, 20, 50
Claro.
anos, mas eu acho que é esse o caminho, sim. Deu uma acelerada, né? Acelerou alguns anos por causa da crise. Pode ser que agora, voltando à vida normal, a curva dê uma desacelerada, mas eu acho que é um caminho sem volta. E, sei lá, eu tive o privilégio de estar lá na bolha da internet no começo de 2000. De repente, você dá um boom muito exagerado e só se fala disso, aí esfria. Mas não é que a internet acabou, né? Muito pelo contrário. Eu acho que é a mesma coisa. Talvez a gente esteja agora num momento de muito hype, mas eu vejo como um trend que não volta atrás, não tem como. E eu até faço uma provocação, eu brinco, né? Eu acho que investir sem se preocupar com o impacto que seus investimentos estão causando vai ser tão esquisito quanto fumar no avião ou jogar lixo na rua, que é uma evolução da preocupação. Você pensa assim: por que que eu fumo dentro de um restaurante? Porque eu não estou nem aí com os outros. Eu quero pensar no meu prazer e pronto. Jogar o lixo na rua é a mesma coisa. Pô, segurar essa latinha um quarteirão inteiro, deixa eu jogar ele aqui, né? E para mim também, é olhar só o que está no prato para mim, para olhar para o que isso está ajudando a gerar no mundo, para as próximas gerações, para meus filhos, né, para meus netos, além da grana que eles vão ter, que mundo que eles vão viver.
É, sem dúvida. Isso que você falou, né, de superestimar, né, tem uma hype, mas depois no longo prazo vai. Isso me lembra uma frase que eu gosto do Bill Gates, que ele sempre fala que a gente tende a superestimar o impacto das coisas no prazo de 2 anos, só que a gente tende a subestimar em 10. Então é isso, né, aquela coisa começa uma hype, a gente acha que em 2 anos, de repente, vai tudo virar um
Não
turbo,
vai.
não é bem assim, as coisas se acomodam, aí você deixa de lado um pouco aquele tema. Quando você vai ver, daqui a 10 anos o negócio tomou uma proporção muito grande, mas aí de uma forma, né, sustentável e do dia a dia, e não porque tá todo mundo querendo falar sobre isso
É,
para.
vai, exato, vai entrando, né? Quando você vai
Entra
ver, né?
no
Hoje
fundamento.
você não fala, hoje você nem discute e-commerce, né? Sei lá, tudo bem, passaram 20 anos, mas você não fala: nossa, funciona e-commerce ou não, né? Agora, aliás, faz tempo que eu não vou numa loja.
E assim, pensando nisso, né, de como encaixar, né, o que é, né, o que entra no critério e o que não entra, é muito claro para vocês, assim, quando vocês estão recebendo, olhando os pitches e fazendo esse filtro dos investimentos, já é super trivial. Até você falou de alguns setores aí, pô, você pegar saúde, né, 75% da população não tem plano de saúde, você pegar esgoto, 25% da população não tem, educação. Pô, que chega no segundo grau, então assim, é uma coisa escancarada no Brasil, né? O mercado é maior dos não servidos, né? Desbancarizados e tudo mais.
É
Mas
40% desbancarizado, né?
é tudo nome, tudo
Absurdo.
número gigante, maior que a maioria dos países do mundo. Vocês têm um dilema de vez em quando? Falam, isso aqui encaixa ou não encaixa, ou fica muito claro assim, o que é?
Não, tem dilemas, claro. A gente começa a olhar a gente começa a partir da tese de investimento, né? Então a gente não escolhe só os setores, mas a gente entra um pouquinho mais a fundo nos setores para tentar entender onde os gargalos são maiores, onde os gargalos dão mais dor na base da pirâmide, né? Na população de baixa renda. Isso ajuda a gente a olhar o negócio, identificar se aquele modelo, aquele produto, aquele serviço tem fit com a solução que a gente imagina desse problema. Tem, claro, tem coisas que são muito claro, preto no branco, tem coisas que são mais cinza. Mas aí os mais cinzas, eles vão para uma coisa que para a gente é fundamental. A gente foi evoluindo também nessa visão, hoje a gente considera fundamental, que é a intencionalidade. Então, onde eu consigo identificar muito fácil, porque, né, a gente já conversou com milhares de empreendedores, é quando a pessoa tem a intenção real ou quando ela só está falando aquilo porque ele quer pegar meu investimento, ou porque, né, por algum motivo. E por que isso, cara? Porque como startup, com um negócio nascente, você vai ter que fazer várias adaptações no seu modelo de negócio, né? Se você não pivotar inteiro, mas no mínimo, cara, todo mês você tem que fazer algum ajuste para um lado, vai para o outro. Você achava que ia para um caminho, vai ter que ir por outro. É muito dinâmico. Se você não tiver uma turma que está comprometida com a solução de um problema ou com um impacto específico, o negócio vai para tudo quanto é canto, né? Então, a gente começa lá na tese, passa pela análise do empreendedor, identifica alguns elementos, alguns indicadores que servem de proxy e trabalha o resto do tempo com isso.
Em termos de perfil do empreendedor, vamos dizer assim, é um perfil parecido com o que está empreendendo nas startups? Vamos dizer assim, tá ficando mais diverso, né? Mas a pergunta é assim, a gente vê muito o empreendedor de, vamos dizer, de classe média alta, formado nas melhores faculdades, que tem acesso à conexão e tudo mais, mas que está buscando um propósito maior, ou a gente consegue também começar a ver, eventualmente, o cara que veio da periferia, que sentiu aquilo ali na pele, mas que de repente conseguiu ir atrás e chegar de uma forma diferente, né? A gente vê o Edu Lira aí, que quer impactar mais um monte de gente. A gente começa a ver esse perfil ou ainda é vamos dizer assim, um grupo seleto que está buscando uma coisa diferente?
Ainda é um perfil muito parecido, tá, Cláudio? Ainda é um perfil muito, muito parecido com o que as outras startups, outros fundos estão investindo. Aliás, a gente co-investe com a maioria deles hoje. Tem um desafio aí, né? Porque, assim, eu acho que a gente tem que pensar em... É uma coisa que a gente se pergunta sempre na Vox, né? Qual é o modelo de financiamento certo para esse tipo de... Será que é uma dívida de... Sabe, a gente fez um teste através de crowdfunding para empreendedores com esse perfil. Pode ser uma coisa que a gente vá alimentar e continuar. Mais profundos de VC, que a gente faz lá série A, série B, ainda o perfil é muito homogêneo. Uma turma, a gente até tem mulher, né, assim, é o máximo que você consegue, mas é mulher com o mesmo background dos outros, então, ou que já empreendeu.
Mulher da Poli também, né?
Mulher da Poli que fez MIT, essa é a diversidade do mercado de VC hoje, infelizmente, né?
Mas enfim, mas é um começo, né?
É um começo, mas eu acho que assim, a gente tem que pensar, e é uma coisa que passa sempre pela nossa cabeça, o ecossistema como um todo, né? Eu gosto de falar que o investimento em VC é o final do funil, né? Então não adianta você falar, putz, eu vou fazer um fundo focado em empreendedores de periferia. Eu precisaria ter, né, 1.000 empreendedores de periferia criando negócios em tecnologia para chegar nos 10 que um fundo vai investir, né? 1.000, estou exagerando, mas sei lá, uma quantidade enorme. Você tem que investir muito na base do funil, lá em cima do funil, para você lá embaixo chegar com um número decente, razoável de fundos investíveis. Então, assim, é um esforço de sociedade como um todo, né? Mais do que de quem está na ponta.
E vocês pensam, assim, né, de como que esse funil podia estar maior, assim? Você acha que é uma questão que vai vir natural da sociedade, das cotas, das faculdades públicas terem mais gente vindo de escola pública, né, das empresas olharem a diversidade e tal, ou tem algum outro jeito de tentar pular isso e tentar colocar esse empreendedorismo, né, em lugares diferentes, assim?
Eu acho que são todas as anteriores. Eu acho que esses fatores que você citou, sim, eu acho que são importantes. Eu sou a favor das cotas por diversos motivos históricos, assim, eu acho que isso ajuda a aumentar a diversidade. Eu acho que a gente está tentando e está trabalhando para criar um ambiente diverso dentro da Vox. Isso começa a abrir um pouco mais, porque assim, é muito fácil a gente, né, homem branco, meia idade, rico, falar, não tem empreendedor lá, né? A gente nem sabe, né? Nem está perto das redes, não se aproximar das redes. Hoje você tem aceleradoras focadas no tema, que é muito interessante. Você tem uma que é algumas que eu gosto, né? Você tem o Vale do Dendê lá em Salvador, você tem Black Rocks aqui em São Paulo, você tem uma que chama Favela em Minas Gerais, você tem a Adriana da Feira Preta também trabalhando, ajudando empreendedores negros. Tem uns esforços, e a gente como Vox está pensando como que a gente se conecta da melhor forma com essa turma, mas aí tem que, por enquanto, adequar os modelos. Eu acho que dá para fazer no modelo de crowd, que você escolhe um, dois, três, um por vez, você vai lá, levanta 300, 500 mil reais, R$1 milhão, sim, mas a gente não sabe ainda qual é a estrutura interna para dar apoio para esses caras, mas cara, a gente vai fazer, mas é um desafio ainda.
Legal, não, legal essas iniciativas que você falou. E você tem visto, o investidor estrangeiro tem interesse em colocar dinheiro aqui no Brasil, nesse tipo de coisa, né? Porque é um tema global, e aí, né, olhar para os países que têm mais carência, né, América Latina, África, tem isso, vocês têm esse esforço ou vocês ainda estão, né, tão mais focados no capital brasileiro, enfim, que já é difícil por si só?
A gente apanha muito da África, né, cara, assim, com razão, da América Central, o pessoal fala, tem muita gente que fala, pô, o Brasil já é um país de renda média, né, e né, é que tem uma desigualdade gigantesca, se você for olhar, nossa renda é muito maior do que, sei lá, a Índia, então, o Sudeste Asiático recebe muita atenção, a África recebe muita atenção, a gente tem alguma entrada, principalmente vai nos Estados Unidos, família. Tipo, a Europa esquece, cara. A Europa é tudo África. Agora, quando você vai atrás de investidor, principalmente Estados Unidos, agora começou a aparecer lá na Ásia, o que tem me surpreendido. Mas é principalmente investidor local, né, ainda. Então tem uma dupla desafio, né? Para o cara que olha mais os problemas e o impacto, a gente está melhor do que nesses outros regiões. Para o cara que olha retorno financeiro, o Brasil agora está num momento meio shaky, né? Que o pessoal está um pouco com medo do que pode acontecer no Brasil. Então, assim, tendo dito isso, a gente está com uns 20% de investidores estrangeiros, ou de grana estrangeira, e 80% aí de investidores locais.
Não, legal, 20% é legal. Eu sempre lembro, eu tive um professor lá em Stanford, que ele cuidava do fundo do Omidyar Network, né? Que obviamente já deve ter ouvido falar do fundador do eBay, do Pierre Omidyar. Eu fui lá no escritório dele conhecer, e é um negócio, né? Você cai para trás, assim, na época, faz uns 4, 5 anos, ele já tinha investido US$500 milhões em negócios de impacto, que não tem receita, né? Ou seja, meio que ONG, e US$500 milhões em coisas, vamos dizer, que geram receita, aí mais o perfil do investimento de vocês. Eles tinham acabado de dar US$200 mil para uma ONG no Rio de cidadania, que o pessoal fala quando tem buraco na rua. Eu vi que recentemente eles deram dinheiro para uma startup no Nordeste, que é para fiscalizar políticas públicas. Uhum. Tem uns iluminados desses, assim, né?
Ah, o Media Network é um grande case, assim. Seu professor era o Matt Bennick?
É, exato. Ah, tá.
Sim, sim, sim. É. E o Media tem isso, né? O Media tem esse capital blended, né, como eles chamam, então você tem dinheiro para coisas for profit. Inclusive surgiram alguns spin-offs lá da Omidyar, né, então os investimentos for profit, por exemplo, em fintech, que era uma frente deles, viraram a Flourish, que é a Flourish Ventures. A mesma coisa aconteceu com os investimentos em educação, Mas eles são realmente um grande case, escrevem papers, lá tem muita inteligência, mas tem muito recurso também, né? Como você trouxe.
E assim, para a gente finalizando, você falou uma coisa, né, que do mesmo jeito que um dia a gente, né, enfim, não, eu não, mas as pessoas fumavam no restaurante ou fumavam no avião, né, e aí hoje em dia você pensar um negócio desse parece esdrúxulo, né, você falou um pouco do investimento, você tem alguma outra, né, alguma visão assim de médio e longo prazo, de alguma coisa que hoje não é normal ou que é raro e que vai virar assim igual fumar no na fileira 20, não pode.
Eu tenho uma certa idade, eu lembro dessa fase, quando era metade da minha que, tipo, meu, mesma coisa no restaurante, né? Tinha aula de fumante, tinha aula de não fumante, mas tinha a mesa que ficava lá no meio, né? Cara, eu acho que relacionado a isso, de alguma forma, em algum momento, e aí eu não estou falando só de VC, tá? Falando de investimentos como um todo. Em algum momento, o mercado. A gente se acostumou ao mercado financeiro estar desacoplado do mundo real, né? Quando a gente abre nossos aplicativos de investimento, o que a gente vê é um número, né? Você vê lá o 120% versus 200% do CDI, tanto versus o Ibovespa. É como se o dinheiro ele não estivesse ajudando a gerar nada, sabe? Tipo, você nem sabe o que o seu dinheiro está fazendo, né? Na verdade, o dinheiro, todo investimento, ele sai do seu bolso, vai para algum lugar. Se você der sorte, esse lugar prospera. E o dinheiro volta para você. Mas a gente criou uma máquina, né, uma caixinha preta. Você coloca um dinheiros, espera voltar dois dinheiros daquela maquininha. O que a maquininha faz? X. Uma coisa que eu acho que vai acontecer nessa mesma transição é o que a gente brinca na Vox de extrato 3D, né? De mostrar, olha, você está dando 200 do CDI, mas é porque seu dinheiro saiu daqui, foi para um fundo de crédito. O fundo de crédito deu dinheiro para, sei lá, esses lojistas da Feira da Madrugada no Brás, entre eles o Jason, um boliviano, que veio para São Paulo. Ele comprou máquina de costura, se deu bem, retornou. Ele mais 5 mil retornaram o dinheiro, deu 200 do CDI, parabéns. Sabe?
E
Acho
pagou
que.
para a faculdade do filho, né?
E, cara, você tá melhor, ele tá melhor, puta, estamos ganhando, maravilha, parabéns. Mas essa maior transparência do que de para onde o seu dinheiro está indo e o que ele está fazendo, eu acho que talvez seja uma consequência do mundo com essa visão que eu estou te falando, de você ter que abrir o hobby, falar, legal, cara, seu fundo é muito bom, mas deixa eu ver onde o dinheiro está indo.
Sensacional, né? Tem hoje em dia, vejo em saúde muita impressão 3D, né? Coisa de
Cara,
saúde e tal. Pô, você já deu uma ideia aí de impressão 3D para relatório financeiro, né? Então, para o cara
boa,
poder.
não tinha pensado em fazer um 3D, velho.
Você falou, é uma fintech aí que vai mostrar relatório de retorno de investimento 3D, né? E é isso.
Você fazer um cubo mesmo.
Cubo. É, sensacional. E você me lembrou uma reunião minha sensacional na época que eu, né, fazia gestão de patrimônio de pessoas com muito patrimônio, para buscar deixar elas com mais patrimônio, né, que você falou que foi até uma reflexão sua. Eu me lembro até hoje, assim, eu sempre falo isso. Era um grande médico, um cara com patrimônio alto, e aí eu estava mostrando o relatório de um dos nossos investimentos, e a gente alocava num fundo que tinha fundo long short, né? Então você compra algumas empresas e você vende outras. E na verdade você ganha no relativo. Então, ali, por exemplo, a gente estava comprando a Uzi Minas e vendendo a Gerdau, ou vice-versa, para postar no relativo. E aí ele estava olhando para mim, né? O cara que trabalha ali, pô, estudioso e tal. Ele olhou para mim e falou assim: mas assim, trabalhar, fazer alguma coisa útil, assim, um negócio assim, que tem alguma profundidade, vocês não querem, não, né? Assim. Eu lembro dele assim, ele olhando para o que eu estava explicando e falou assim: mas isso é muito raso, né? Assim, é uma especulação pura, né? Assim, e aí eu falei: olha, na verdade tem uma análise por trás, a gente está vendo quais
Tem
empresas vão,
fundamento, tem.
né? Qual empresa vai melhor no longo prazo, a outra vai pior, e aí o relativo é isso, tal. Mas é interessante, né? Acho que se a gente tivesse um relatório 3D, como você está falando, olha, tem uma empresa que está emitindo menos carbono, que está tratando melhor o funcionário, não sei o que, e essa aqui não, e por isso, de repente, eu não teria tomado essa invertida.
De repente, esse cara ia estar feliz com o serviço.
Pô,
Excelente.
legal, legal. Vamos chegando aqui no final, já temos uma ideia aí muito boa aí para quem quiser implementar. Umas perguntinhas aqui, um bate-bola final, Iso, para a gente. Uma dica de livro aí, um livro que te impactou, te influenciou, pode ser mais de um também.
Tem uma trilogia que eu gosto de falar, a trilogia do impacto, que eu gosto de ler, que para fintech, para quem fala de inclusão financeira, é um que chama Poor Economics, é muito bom. E aí uma dupla da última ganhadora do Prêmio Nobel da Economia, Esther Duflo. Então tem uma delas de 2015, acho, 2000, não, antes, 2012, chama, desculpa, o outro chama Portfolios of the Poor, o de finanças, o Poor Economics é da Esther Duflo, e tem um mais recente dela que fala de Good Economics for Hard Times, que foi que ela ganhou o Nobel. Então essa trilogia, para quem quer pensar impacto fora dessa polarização, esquerda, direita, certo, errado, eles são três livros muito, muito legais e profundos.
Um mentor aí, uma mentora, alguém que pode ser mais de um também, alguém que te influenciou ou ainda te influencia?
Cara, tem o tal do Vinit lá do fundo indiano, que virou um amigo, o Vinit Rai do Avishkar. Aqui no Brasil, uma pessoa que... Bom, tem umas duas pessoas aqui no Brasil. Tem o Chan, lá da própria Wright, que me ajudou muito em questão societária, em questão de como estruturar partnerships, é um cara muito legal. E tem também a Viviane Najeborin, que ela era da Ashoka, ela ajudou muita gente no começo, hoje ela é presidente de uma fundação, chama Fundação Arimax, que está trabalhando lá para inclusão de pessoas, de jovens no mercado de trabalho. Então são três grandes influências aí.
Legal, legal. E um sonho ainda a ser realizado?
Cara, que todos os investimentos sejam de impacto, né? Assim. Não vai ser só eu, né? Não é um sonho para mim, né? Mas é para nós.
Teu sonho é que teu discurso não seja mais um discurso, não seja uma vantagem competitiva sua, né? Mas que...
Eu tenho um grande problema, porque eu fico falando de investimento de impacto, mas eu não consigo colocar 100% do meu dinheiro em investimentos de impacto ainda. Eu quero isso, cara. Eu vivo essa dissonância cognitiva aí.
Legal, Daniel. Obrigado. Parabéns por desbravar esse terreno aí que, quando você começou, não tinha, né, como você falou, não tinha nem venture capital, né, que não está olhando só impacto, quanto mais o impacto, né, e precisa de muita paciência aí, e contente que agora vocês estão no momento onde está todo mundo olhando isso e vocês vão, né, já estão colhendo muitos frutos aí. Então, parabéns aí, obrigado pelo esse bate-papo aí.
Valeu você, cara. Obrigadão pelo convite.
Maravilha, né? Mais um episódio aí para deixar a gente inquieto, uma história super legal. História que tá há muito tempo, mas está começando. E acho que quando a gente olhar daqui a muito tempo, né, vai virar, em vez de ser algo, né, super diferente e à frente do tempo, vai virar uma coisa normal e certamente vai ter um impacto melhor aí para todos nós como sociedade. E é isso aí, valeu para quem está com a gente até agora. Abraço.